Olá, pessoal! Começamos aí a semana falando sobre conteúdos de língua estrangeira moderna e aproveitamos para lançar nosso primeiro conteúdo de espanhol, né? Uma das línguas estrangeiras, além do inglês, que é abordada pelo Enem e na prova do Enem de linguagens e que é ideal para quem tem por opção a língua espanhola aí como opção de língua estrangeira moderna, não só no Enem, mas para outros vestibulares, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o el alfabeto y los artículos, ou seja, o alfabeto e os artigos aí na língua espanhola, ok? Bom, vamos começar por falar sobre o alfabeto, né? O alfabeto na língua espanhola, ele é composto por 27 letras. Diferente do português, que tem 26 letras, o alfabeto no espanhol terá 27 letras, terá uma letra a mais que nós saberemos qual é. Uma curiosidade é que todas as letras do alfabeto espanhol são feitas no feminino. Então, por exemplo, enquanto aqui no português as letras são masculinas, nós falamos o A, o B, o C, né, o D, em espanhol. As letras são femininas, falamos la A, la B, la C, la D. Entendeu? Então todas as letras são pronunciadas aí no feminino. E em relação ao português, existem algumas pronúncias distintas, tá? Então vamos ver as letras do alfabeto, como elas são pronunciadas aí na língua espanhola, tá? Bom, vamos começar pelo A. O A ele é pronunciado sempre aberto. Como, por exemplo, em Ana, banana, né? Ele é sempre aberto, ele não tem o som de an, né? Como tem no português. Ele sempre terá um som aberto. Ana, banana, entendeu? Labê é igual ao português, né? Como, por exemplo, beso, boca, né? A pronúncia é igual ao do português. Lacê, né? A mesma coisa em relação ao português, a pronúncia é igual. Como no exemplo, caça, comida, ok? Ladê, né? É igual, a pronúncia também é igual ao português. É como no exemplo, dientes, disseu, beleza? Laê. Bom, o E, ele sempre tem som de E, ele nunca terá som de E. Como aqui no exemplo, nós temos eu e eu com acento, né? Só que em espanhol, o acento, né, agudo, que em espanhol é chamado latilde, ele tem um valor diferencial, ou seja, ele serve para diferenciar, como eu direi, palavras homônimas, né? Então, por exemplo, eu, no caso aqui sem acento, ele se refere ao artigo definido, né, ao artigo definido masculino, que no caso é o, né? Então, eu é o. O eu sem acento, ele designa o artigo definido. E o eu com acento identifica o pronome pessoal, ele. Tá? Então, o eu, né, o laê, sempre vai ter o som de e, nunca terá o som de e. E quando aparecer esse acento diferencial aqui, ele não tem função de acento agudo, como no português, mas ele terá apenas acento, uma função diferencial para diferenciar aí, palavras homônimas, né, cuja grafia é igual, mas com significados aí diferentes, ok? Bom, vamos seguir então. La F. A pronúncia é igual do português. Como no exemplo, fiesta, fue. La G. Em ga, go e gu é igual do português. No entanto, em G e G tem som de R, como aqui no exemplo, gustar, né? GU é igual do português, gustar. Mas aí, gente, você já se pronuncia como RR, né? Ou aquele RR puxado, gente. Gente, a mesma coisa que em gigante, ó. Gigante, gente, gigante, entendeu? Então, o G e o G terão sempre som de RR. O H, assim como no português, é sem som. Como no exemplo, oi, olá. ok? Laí, pronúncia também igual do português, como no exemplo iglesia, igual, ok? Bom, la rota, né, o J, terá sempre som de RR, como no exemplo Jesus, Hamas, sempre vai ter o som de RE. Laca, a pronúncia também é igual do português, como no exemplo quilômetro. Laele, também a pronúncia é igual do português, como no exemplo linda, louco. Laeme, igual do português também, pronúncia igual do português, como no exemplo mulher, México. Laene, também pronúncia igual do português, como no exemplo nombre, naranja. E aí a letra, né, que tem no alfabeto espanhol, mas que tem no alfabeto português, que é la N, que é o N com esse tio aqui em cima, tá? Cabe a gente destacar, gente, que esse tio aqui, ele não é separado do N, ele não tem função diferencial, não tem função tônica, ele faz parte aqui dessa letra do alfabeto, ok? Então, la N, ele tem o som do NH do português. Como no exemplo aqui, ó, niño, espanhol, beleza? Ele vai ter sempre o som do NH do português. Lao, pronúncia igual do português. Como no exemplo, otoño, outro. Lape, também pronúncia igual do português. Como no exemplo, pelo, puerto. Lacu, o que? Ele vai também ter a pronúncia sempre igual do português. Como no exemplo, queso, quiero, ok? La R, o R sempre vibrante, tanto R como RR, sempre o mesmo som. Como no exemplo, raton, raro, né? Sempre vai ter um som vibrante, ok? La S, igual do português, tá? Pronúncia igual do português também, como por exemplo, solo, sonreír. Ok? La T, pronúncia também igual do português, como no exemplo, tengo, tamanho. La U, pronúncia também igual do português, como no exemplo, unha, união. La UB, o V, tem som de B no espanhol, como no exemplo, vida, bebir, vale, vida, bebir, vale. Então, o V, la UB, vai ter sempre o som de B. La UB doble, W, também pronuncia igual do português, o som de U, né? Como no exemplo, William, ok? La Xis, o X, se pronuncia como Xis, como por exemplo, exquisito, existir, beleza? Sempre se pronuncia como X, exquisito, existir. Ok? La Y, o Y, às vezes vai ter o som de I, às vezes como som de J, dependendo da região. Como no exemplo, io, né? Em algumas regiões, você vai ouvir a pronúncia io. Mas em algumas regiões, como na Argentina, por exemplo, você vai ouvir a pronúncia jo, né? Jo. Então, vai depender da região. E o oi, né? Sempre vai ter o oi, som de I. Okay? E por fim a laceta, né? Que tem o som do SS do português, como no exemplo, sombe, sapato, sombe, sapato, ok? Bom, gente, os dígrafos, né? Até 1994, os dígrafos LLCH faziam parte do alfabeto espanhol. Porém, a partir desse ano, o idioma ele vai sofrer um processo de reforma que vai ser aprovada aí pela Real Academia, que vai decidir aderir ao alfabeto latino universal, transformando esses dígrafos, então, né, de letras do alfabeto a dígrafos. Tá? Então, CH e LL são dígrafos aí que não mais pertencem, fazem parte do alfabeto espanhol. E aí as suas pronúncias são, né, o CH, ele tem um som de tchê, como no exemplo coche, tica, né? O som de tchê como no som do gaúcho, né? E o LL vai ter o som de lê, né? O som de LH, DZ, DJ, DX, DCH, vai depender da região onde se fala. Como no exemplo, Cale, né? Som de LH. Mas em algumas regiões, a segunda letra, em algumas regiões você vai ouvir Lamar e outras você vai ouvir Chamar, né? Então isso vai depender, a pronúncia vai depender muito de região para região, ok? Bom, curiosidade sobre o alfabeto espanhol, né? Não usa-se SS em espanhol, somente S, mesmo quando a palavra tem o som de SS, ok? Também no alfabeto espanhol não se usa o C cedilha, nem NH, nem LL, né? O C cedilha vai ter sempre o emprego do S, ok? Palavras que representam o som NH, né, vai ter, se utiliza a letra N, né, aquele N com tio em cima, ok? E também não se usa LH, usa-se o dígrafo LL para reproduzir o som de LH, conforme vimos anteriormente, ok? O Z tem som equivalente ao SS do português, como nós vimos. O N, né? O N com tiozinho em cima é uma letra. O tio utilizado faz parte da letra e não é um sinal de acentuação, ok? Então, o tio, ele não é um sinal de acentuação. Ele faz, junto com o N, ele forma uma nova letra, ok? Então, em espanhol, o único acento gráfico utilizado é o latilde, né? O acento agudo, né? Do português. E tem função de acento diferencial. Ou seja, conforme no exemplo que eu mostrei lá para vocês, do eu, né? O eu sem acento e o eu com acento, que é justamente para diferenciar palavras homônimas, ok? Então, ele tem função apenas para diferenciar, por isso acento diferencial. Beleza? Bom, e agora vamos falar sobre os artículos, né? Os artigos, né? O uso dos artigos em espanhol são parecidos com o português. Ou seja, fazem referência aos substantivos ou elementos nas orações, concordando em gênero e número. Eles são divididos em determinado, indeterminado e neutro, sendo que o neutro não existe na gramática de língua portuguesa, ok? Então, os artículos determinados, né? Os artigos determinados, eles se referem aos artigos definidos do português, tá? Então, o artigo definido é utilizado para referir-se ao elemento específico já mencionado ou que se supõe identificável pelo interlocutor do discurso. Então, os artigos que nós temos aqui são, no singular, o artigo masculino eu e o artigo feminino lá. E no plural, nós temos o artigo masculino los e o artigo feminino las, né? Que são usados, né, antes de substantivos, como aqui no caso. El niño está en la calle, né? O ninho, o menino está na casa. Los vecinos fueron a todas las fiestas, ou seja, os vizinhos foram a todas as festas, né? Para avaliar propostas. Me agrada más la de color azul. Prefiro el de fresa, né? Então, me agrada mais a de cor azul, prefiro o de framboesa, ok? Diante de quantificadores profissionais, como no exemplo, los dos profesores son muy buenos. Las pocas veces que hablaron fueron bastante. Os dois professores são muito bons. As poucas vezes que falaram foram bastante, ok? Então, é nessas situações que nós utilizamos. Utilizamos também diante de dias da semana ou datas. Como nos exemplos, fui a México el 21 de enero. El viernes llegaron mis amigos, né? Diante das horas, voy a trabajar a las 9. Son las 10 en punto, né? Vou trabalhar às 9. São 10 em ponto, ok? Ou com valor de possessivos, né? Como nos exemplos, Pablo perdió el ánimo. me duele la pierna, ou seja, Pablo perdeu o ânimo, me dói a perna, ok? Então são nesses casos que nós usamos os artigos determinados, né, definidos. Bom, os artículos indeterminados, né, que correspondem aos artigos indefinidos do português. O artigo indefinido é utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso, não identificado ou não definido. Então, aqui os artigos indefinidos, indeterminados, são no singular o masculino um e o feminino una. E no plural, o masculino unos e o feminino unas, né, que são utilizados diante de substantivo, como no exemplo, quiero un cuaderno nuevo, compro uns sapatos, recientemente encontrei com unas amigas, ok? Utilizados também depois de verbos que conotam existência. Vivió un señor en esta casa. Tengo un amigo que vive en Argentina. Beleza? Depois do verbo hay, né? Haver. Hay una tijera en su estuche. Estuche. Hay un hombre mirándome. Né? Há um homem me olhando. Ok? Então, é nesses casos aí que nós utilizamos os artigos indeterminados. E os artículos neutros, né? Os artigos neutros, né? O artigo neutro lo, que inexiste em língua portuguesa, ele é usado no espanhol para substantivar elementos no enunciado e para dar ênfase em seu valor, como adjetivos, advérbios e particípios. Também pode ir diante de preposições, pronomes possessivos e pronomes relativos. Então, vamos ver aqui. Emprega-se o artigo neutro lo em diversas expressões coloquiais. Por ele não apresentar variação para gênero e número, chama-se neutro. Então, ele é utilizado. Né? Utiliza-se o lo junto ao adjetivo e ao pronome relativo que. Ele, dessa forma, ele intensifica o valor do adjetivo, como no exemplo... No sabe lo bonita que es mi novia. Ou seja, não sabe o quão bonita que é a minha noiva. Ele pode vir também junto ao advérbio, ao pronome relativo que, para intensificar o valor do advérbio. Como no exemplo, no me di cuenta de lo rápido que chegamos al colegio. Né? Então, não me dei conta de quão rápido que chegamos ao colégio. E quando ele vem acompanhado do particípio mais o pronome relativo que, ele busca intensificar o valor do particípio. Como no exemplo, mira lo salado que está esta papa. Né? Então, são nesses casos que usamos o artigo neutro lo. Tá? Ojo. Né? Ojo é atenção. Né? Nunca use o artigo neutro lo na frente de substantivos masculinos. Tá? Substantivos masculinos aceitam somente o artigo eu. Nós também utilizamos o artigo neutro lo diante do pronome relativo que, né, que equivale àquilo que, o que. Como nos exemplos, lo que me gusta em ti es tu contentamiento. O que me gosta, né, o que me admira em ti é o seu contentamento. Lo que tengo miedo es perderte, ou seja, o que, aquilo que eu tenho medo de, que tenho medo é de perder-te, ok? Então são nesses casos também que nós utilizamos o artigo neutro lo, ok? Bom, gente, aí nós iniciamos a sessão da nossa aula, que é o Colocando em Prática, no qual trago questões de Enem de vestibulares referentes ao conteúdo trabalhado na aula. Bom, e aqui eu trago para vocês uma questão de espanhol que ocorreu no vestibular da UDESC, né, a Universidade do Estado de Santa Catarina, no qual ela nos pede: indique a sequência correta das palavras que completem os espaços vazios del texto. Mais importante, vida é saber viver com intensidade e qualidade. Buscando sempre, horizonte e, meta que alcançar. Então, gente, nós temos aí 4 aí que nós temos que complementar com os artigos. Né? E aí nós temos as opções. Alternativa A, lo, il, la, un. Alternativa B, la, una, il, la. Alternativa C, il, la, la, una. Ou alternativa D, lo, la, un, una. Bom, gente, cabe a gente destacar aqui, né? Aqui no primeiro quadrinho, nós temos aqui essa primeira lacuna, ele é acompanhado do advérbio mas, né? Mas importante. Então, nós aprendemos que há um artigo que, junto ao advérbio, ele é utilizado para enfatizar aí o advérbio. Ok? Então, qual é o artigo aí que é utilizado? Junto ao advérbio, que tem por objetivo enfatizar, dar ênfase ao advérbio, ao adjetivo e ao particípio. É o artigo neutro, lo, ok? Então, aqui, lo mais importante em, quer dizer, o mais importante na, ok? Bom, e aí nós vimos que o primeiro lacuna é o lo. E aí nós seguimos, mais importante em. E aí, tracinho, nós temos bida, né? Qual é o artigo que é utilizado aí antes de um substantivo feminino singular, né? Que podemos utilizar, né? São dois, é o la e o una. Sendo que o la é um artigo definido e o una é indefinido, né? Ou seja, o la é determinado, una é indeterminado, certo? Só que o la, ele é utilizado para colocar algo que já é de conhecimento, né? Algo que já é estabelecido, já é de conhecimento do receptor, ok? Então, aqui no caso, bida. Bida é um substantivo feminino singular, ok? Mas bida é algo que é singular, é algo que todos nós sabemos, que é de conhecimento, né? Várias expectativas, várias definições de bida, né? Então, bida é uma só. Então, o artigo aqui que é a ser utilizado é o artigo determinado, definido lá, certo? Então, lo, lá, né? Nós podemos concluir que a alternativa D já é a correta, porque é a única que apresenta já essa sequência aqui do primeiro e do segundo, da segunda lacuna, tá? O lo, artigo neutro, lá, artigo definido. Mas aí vamos ler o restante para completar, né? Lo mais importante em la vida é saber vivir com intensidade e qualidade, buscando sempre, tracinho, horizonte, né? Aqui, gente, mesma coisa, né? Horizonte é um substantivo masculino, singular. E acompanhando o substantivo masculino, singular, nós temos aí dois artigos que poderemos utilizar. Que é o artigo definido, il, e o artigo indefinido, un, il ou una, ok? No caso aqui, o horizonte, ele tem vários significados, né? Ele aqui não estabelece o sentido único de horizonte, ok? Um sentido definido de horizonte. Ele pode ser qualquer horizonte, beleza? Ele diz aqui que o camarada que tem que se buscar sempre o horizonte, mas ele não diz qual horizonte. Então, nesse caso, né, quando o substantivo singular ele não é explícito, né? Nós utilizamos aqui o artigo indefinido, que no caso é um, beleza? Então, mais uma vez aqui, lolá, um. E aí nós completamos, buscando sempre um horizonte e tracinhos meta. Aqui é a mesma coisa, aqui nós temos um substantivo singular feminino, sendo um substantivo singular feminino, nós só podemos aí usar dois artigos, né? O artigo definido lá, e o artigo indefinido, una, né? Qual dos dois usar? Ora, meta, novamente, ela pode ter vários sentidos, né? O camarada pode ter várias metas a alcançar. Então, aqui não tem um sentido definido aqui de meta. Que meta? Ok? Então, mais uma vez, o artigo a ser utilizado aqui é o artigo indefinido, que no caso é una. Beleza? Então aqui a alternativa correta, deixa eu só ligar aqui o ponteiro para a gente fazer a marcação. A alternativa correta, que mostra a sequência correta, é a alternativa D de dado. Ok? Lo mais importante em la vida é saber viver com intensidade e qualidade, buscando sempre um horizonte e uma meta que alcançar. Beleza? Então, a alternativa D de dado é a alternativa aí correta. Bom, gente, aí eu trago para vocês o gabarito da questão, o comentário da questão, beleza? Eu vou deixar, como sempre, o PDF dessa aula disponível aqui no link na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo, para quem quiser se interessar em baixar, ok? E assim nós encerramos esse primeiro conteúdo de língua estrangeira moderna, né? Conteúdos de espanhol aqui para o nosso canal, ok? Peço para que vocês deixem o like aqui no vídeo, ok? Se possível, se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Ajude aí o nosso canal a crescer e alcançar o maior número de pessoas possível, ok? Então, um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.